No mês do bicentenário da independência do Brasil, como vai a sua independência financeira? Dado que a pessoa que vai viver 150 anos já está entre nós, você já se preparou para viver 100 anos? Tem dinheiro para isso? Tem independência financeira para isso? Esse é o nosso assunto de hoje do Investidor em Foco, hoje em áudio e vídeo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esse episódio. E hoje aqui, nossa sala completa, tem Martim, Ana e Ju. Que alegria! Bem-vindos, bem-vindas. Tudo bem
obrigada.
Com vocês?
Muito bom, Ju. Muito escalação obrigado. Completa
Exato,
do time.
Completa aqui.
Sem desfalques.
Sem desfalque nenhum.
Quero até fazer um comentário. A pessoa que vai viver 150 anos já nasceu e meu pai diz que é ele, né?
Ah, que delícia!
Daí ele diz que é ele e que minha mãe vai viver com ele até os 150 juntos. Daí minha mãe fica louca. Fala, jamais que eu vou te aguentar até os 150, pelo amor de Deus.
Muito bom.
Então esse episódio é especial.
É especial para o
especial
teu pai, Ju. Especial para o teu pai. Muito bom. Agora quero saber uma coisa. O conceito de independência financeira é muito relativo, né? Depende de cada pessoa, de cada realidade. O que para você significa independência financeira?
Quer que eu comece? Tá olhando para mim?
Todo mundo fez assim, ó.
Já que tu tá de volta e depois de um recesso...
Eu acho que o conceito de independência financeira não tá ligado a um valor, né, em reais, né, algum montante. Para mim tá muito ligado à liberdade sobre o uso do tempo, né? Então uma pessoa independente, ela pode decidir o que fazer, pode decidir inclusive se trabalha, se não trabalha, com o que trabalha. E obviamente existem, no meu entender, níveis diferentes de independência, né? Tem a pessoa totalmente independente, mas totalmente assim, independente financeiramente, eu diria que são poucos, né? Aqueles que podem literalmente fazer o que quiserem com o seu tempo, né? Tipo, fim de semana em Mônaco, partiu, tipo, sabe? E o próximo, tipo, essa independência, ela primeiro está ligada aos hábitos de consumo, do que a pessoa gosta de fazer, mas existem outros níveis, né? A pessoa que, pelo menos por ter uma reserva, por ter um patrimônio, consegue, por exemplo, escolher com o que trabalhar, né? Consegue escolher as horas nas quais vai trabalhar, né? Uma pessoa que tem pouca independência, por exemplo, fica super dependente de um determinado trabalho, eventualmente tem que trabalhar com coisas que não gosta, né? Ou eventualmente tem que gastar todo o seu tempo à procura de um trabalho, às vezes a pessoa não tem. Então, para mim, tem níveis de independência financeira que estão muito vinculados a isso. Sobre quanta liberdade eu tenho sobre o uso do meu próprio tempo. Eu acho que é um pouco sobre isso que no meu entender, é a questão. É sobre liberdade de escolha.
Que bonito, né? Bonito, professor, né? Falando, a gente Nossa. Fica assim... Eu ia falar que era eu me basto, eu me garanto.
Já filosofa.
Ana, vai você, que eu não tenho condições.
Depois do professor.
Poxa, para mim é escolha. Poder escolher, não é poder comprar. É poder, inclusive, escolher não comprar.
Perfeito.
A gente tem essa percepção que é você poder comprar tudo, você poder fazer qualquer uso do seu dinheiro, mas para mim é o poder escolher. Escolher trabalhar com o que você gosta, escolher trabalhar de uma forma diferente, escolher morar em determinado lugar, estudar determinada coisa. Acho que quem alcança a independência financeira é o poder de escolher. A independência, o conceito de independência é você poder escolher. A gente está falando do bicentenário do Brasil, ele pôde escolher o próprio caminho quando se tornou independente de Portugal. Essa independência é você poder ter mais controle das suas decisões. E para mim, não há nada mais libertador do que você poder escolher aquilo que você quer fazer ou não fazer. Porque às vezes você é submetido a querer fazer ou precisar fazer coisas e isso para mim é o sinônimo perfeito da independência.
Você me permite comentar uma coisa? Eu me lembro que faz muitos anos eu vi uma ex-ministra brasileira, né, que falava que para ela era isso, né, que, o que importava. Né? Ela gostava de ir para algumas lojas ver joias ou coisas e dizer, puxa vida, eu olhava lá no vitrine e disse, posso. Vai comprar? Não. Mas só de saber
é
que
demais,
eu posso...
É libertador.
Isso já me deixa tranquilo.
É libertador. Porque quando você é limitado, esse exemplo do consumo, de você querer algo e não poder, isso pode gerar dois efeitos, da frustração, do inalcançável, ou te dá uma energia adicional de falar, poxa, eu vou correr atrás. quando você chega nesse estágio, você fala, poxa, poderia, mas não quero, você ter a opção de declinar daquilo, poxa, eu acho que não há nada mais libertador.
Exato, exato.
Para vocês. Nossa, agora é sua vez, Ju, não tem mais.
Eu tô aqui só batendo palmas, né, sei lá. Não, acho que tem bastante a ver com o que vocês falaram mesmo, acho que eu não falaria de forma tão bonita, mas acho que é uma questão de escolha, acho que tem muito a ver com conhecimento também, com autoconhecimento, né? Eu lembro que quando eu comecei nessa área assim, de investimentos, eu tinha, meu marido já trabalhava, né, e ele começou a me ensinar ali, depois eu fui trabalhar com o Martim, foi um grande professor também. E eu lembro que meu marido, uma das primeiras coisas que ele me falou foi, pensa que você, e ele repetiu essa frase hoje numa reunião que ele tava, e eu achei o máximo, que é igualzinho assim. Pensa que você tem dois planos de TV para contratar. Um deles tem 10 canais e custa R$50, o outro tem 1.100 canais e custa 70. Na minha cabeça, sempre foi optar pelo, pô, eu vou pegar esse aqui de R$70, tem 1.100 canais, tem muito mais que, né, aquele de 10. Uhum. E meu marido falava para mim, mas por que você vai pegar esse de 1.100? Você vai assistir 1.100 canais? Você nunca vai assistir 1.100 canais. Pega esses R$20 e investe e guarda. Então, para mim, tem muito a ver com esse conhecimento de conseguir olhar para as coisas e fazer esse tipo de pensamento, que na minha época, quando eu entrei aqui, não era racional, hoje é. E daí isso te leva a uma independência financeira, assim. Então, acho que tem essa jornada.
Perfeito. Concordo com vocês três, um pouquinho de cada um. Aí eu resolvi criar uma manchete para a minha,
como sempre.
Para a minha opinião sobre isso. Eu não tenho que nada, mas eu posso tudo.
Ah,
não, bom,
gente. E acabamos por aqui mais um episódio.
Agora, deixa eu só fazer um comentário que o Martin tava falando. Ah, quero ir pra Mônaco, vou. O meu marido, quando a gente fica brincando, o que que faria se ganhasse na Mega Sena ou se tivesse todo o dinheiro do mundo? Aí ele fala, eu seguiria o Paul McCartney até o fim da vida dele. Eu teria uma malinha e onde ele fosse fazer um show, lá estaria ele, olha, seguindo o Paul
gosto,
McCartney.
Bom gosto, viu? Bom gosto do
ele
seu
sempre
marido.
Fala nesse
excelente.
Ponto.
Não, eu gostei do Partiu Mônaco, bora. Eu,
não
eu,
é?
E assim, vamos para Paris. Vamos
que melhor
pra...
exemplo, né?
Mas tem uma coisa que eu tenho falado muito, e foi a partir de uma experiência que esse conceito, para mim, ficou muito claro. Depois de um ano, eu li esse conceito num livro. Que a independência, ela também está muito relacionada ao que para você basta. Uhum. Né? Porque se você também... Você pode até atingir essa marca que te permita essa escolha, a liberdade de ir e vir a Mônaco ou de não comprar aquilo que você quer, ou seja, né, você pode tudo, mas não quer nada, uhum. Você chegar nesse estágio. Mas se você também não entender qual é o seu teto, qual é o seu suficiente, que é o que o livro, Psicologia Financeira, né, traz, ela te aprisiona também, então não te dá liberdade. Por isso que quando o Martim fala no começo que não é também um número na conta bancária, mas é que número é esse que usa que você faz dele. Porque muitas vezes, e não raras, pessoas muito ricas, bem-sucedidas, não são felizes e não se sentem livres, porque também elas não entenderam qual é o seu suficiente. Que para elas aquilo, poxa, deixa eu usufruir, deixa eu aproveitar... Porque também você ficar correndo atrás de uma coisa que você não sabe exatamente o que é, vai te aprisionar da mesma forma.
Você falou do livro, né? Psicologia Financeira, um livro muito, muito, muito bom. O autor, né, que é o Morgan Housel, ele vai estar no Brasil em outubro, né? Eu acho que, primeiro, para quem não leu o livro, vale a pena. Muito fácil de ler, muito gostoso e tem muita coisa muito interessante. Fica aí a dica.
Muito boa. Ana, e como é que são as estatísticas quando a gente pensa em independência financeira? São animadoras ou
nada,
não?
Nada, né? Nada, nada. Essa é uma questão. Acho que essa primeira parte aqui que a gente debateu esse conceito, ele é importante, mas a gente também precisa dar um senso de urgência nas pessoas. Então, assim, algumas estatísticas, né? Primeiro que eu gosto, assim, de definir a diferença entre equilíbrio e independência financeira. Boa parte de nós, das pessoas, precisa encontrar o equilíbrio financeiro, ou seja, ter uma renda que seja suficiente para arcar com o seu estilo de vida, com o seu nível de gastos. E, infelizmente, muitas pessoas não conseguem atingir esse primeiro nível. Porém, o equilíbrio financeiro, na minha opinião, ele é muito...
Frágil.
É sensível. Porque a gente está falando de um equilíbrio de uma balança. Você põe um peso de um lado e o mesmo para anular-se os pesos e aquilo ter, chegar ao equilíbrio. Só que qualquer alteração, uma crise, um desemprego, uma eventualidade, o teto que furou, aquele desequilíbrio já está comprometido. Apesar desse ser um estágio que todo mundo precisa primeiro buscar, o estágio número um, a independência, a gente já está falando da questão da escolha, que foi tudo que a gente disse aqui. E existe um terceiro estágio muito importante, que é o da autonomia, que é a autonomia, que é o conhecimento que você trouxe, que é capaz de fazer com que você faça uso daquele seu recurso da melhor forma, seja nas suas decisões de investimento, nas suas decisões de uso do dinheiro, você não dependa de ninguém para tomar as suas decisões. Então, esse conceito eu acho que é uma coisa super importante. Agora, quando a gente olha para as estatísticas, a gente vê aí que pouco mais aí de 40% das pessoas no Brasil, de todo o extrato aí social nosso, tem alguma reserva financeira. Então, a gente está falando de 60% quase das pessoas que não têm o equilíbrio, às vezes. Então, elas têm esse equilíbrio, mas não têm nenhuma reserva, e esse equilíbrio está absolutamente exposto a qualquer eventualidade, então a gente está falando de um número assustador. E aí a gente fala, não, mas é assim mesmo, né? As pessoas não têm dinheiro, mas a gente está falando aqui, ó, que 25% das pessoas da classe A não tem nenhuma reserva financeira. E isso, para mim, eu acho que é preocupante. Quando você olha ali a base da pirâmide, quando você olha ali o meio da pirâmide, que a gente sabe que às vezes é muito difícil racionalizar os gastos para poupar, a gente até pode encontrar alguma justificativa, mas quando a gente está falando da classe A, não dá para entender, ao menos, né, o que significa um quarto dessas pessoas com capacidade de produção de renda não ter uma reserva financeira.
E, Ana, falando em Brasil até, talvez falar de equilíbrio financeiro venha antes de falar em algum tipo de poupança, uhum, né? Esse investimento, esse recurso guardado, poupado, talvez esteja ali um passo adiante dessa percentual tão grande que não tem nem equilíbrio. Então, está, uhum, ainda muito aquém do que poderia estar quando a gente fala das pessoas estarem investindo ou guardando para emergência, para o futuro, que seja.
Não há dúvida, né?
Acho que muita gente sentiu isso durante a pandemia.
Sim.
Né? Então, de fato, algumas pessoas, muitas pessoas, de fato, não tinham uma reserva, e na hora em que ou perde o emprego, ou trabalhava com um pequeno comércio que fecha, fica numa dificuldade importante, né? Muita gente na dependência da família, ou muita gente até em situações piores ainda, né? Então, acho que talvez esse tenha sido, espero eu, né, algum aprendizado coletivo, ou seja, que a sociedade entendesse um pouquinho melhor a necessidade de uma reserva de emergência ou ter alguma reserva financeira. Não estamos nem falando da independência nem da autonomia, mas pelo menos
do equilíbrio.
Algum tipo de equilíbrio, e um tipo um pouco mais até do que ganhar e gastar, mas pelo menos ter alguma reserva para não estar totalmente fragilizado no caso de algum problema, né?
Uhum. Mas uma coisa também, né, que a gente não se dá conta, eu posso depois explicar isso com mais detalhes, mas é que a gente também, em linha com o dar o senso de urgência nas pessoas da importância dessa independência financeira, é que a nossa janela de produção de renda é muito pequena. E a gente não se dá conta disso.
De tempo,
né? Porque se a gente parar para pensar, que até o que você costuma, sim, dizer, até os 25 anos, a gente é despesa para alguém, né? Na melhor das hipóteses, ou a gente tem uma capacidade muito limitada
de gerar renda.
Né? Suponhamos que a gente pegue aí a partir dos 25 anos e a gente trabalhe ou produza renda na plenitude até os 65 anos, que inclusive é um dado da Organização Mundial da Saúde, que é a expectativa de vida saudável do brasileiro, que é 11 anos a menos do que a expectativa de vida ao nascer. Então, a gente está falando aqui dos 25 aos 65 anos, com uma plena condição de produzir renda. E se a gente parar para pensar, nós estamos falando de 40 anos, em que a gente tem que produzir renda suficiente para usar, mas também para poupar, para viver 35 anos a mais, que a gente está falando de 100 anos, que é dos 65 aos 100 anos. Então, é quase elas por elas. Se produz 40 anos de renda para fazer sobrar para viver os 35, que, com base na expectativa de vida saudável levantada pela Organização Mundial da Saúde, é o que a gente tem, né, de produção plena, capacidade plena de saúde. Então, obviamente, é trabalhar até o fim da vida para quem assim desejar, mas não por precisar, mas sim por uma opção, e aí para validar os outros capitais que são importantes.
Exatamente.
Também na vida, né?
Agora, eu queria passar para o Martim um pouquinho para a gente falar quais obstáculos você enxerga quando a pessoa está buscando a independência financeira? Ela está nesse caminho, tudo bem, ela pode ter encontrado esse equilíbrio e foi para o caminho de começar a poupar, de pensar em futuro, de pensar em planejamento financeiro, mas tem muito entrave que aparece pelo caminho,
né? Tem muito. Acho que os primeiros são coisas que a Ana já falou. É a questão da organização, né? Entender quanto se ganha, quanto se gasta, ter um superávit, ser superavitário e conseguir guardar. Esse é um primeiro ponto muito importante. Agora, um outro ponto que também atrapalha muito é a questão também que a Ana comentou, a questão de o que eu quero, qual é o meu padrão de vida esperado, né? Porque eu vejo que esse padrão, ele é móvel, né? Tipo, a pessoa vai começando a ganhar mais e vai, já vai consumindo e vai aumentando o padrão de vida. E aí, de fato, a capacidade de poupança muitas vezes acaba sendo diminuída por um aumento do padrão, né? Até o Serbase, né? Ele fala, eu sempre vivi dois níveis abaixo da minha renda. Mais ou menos ele falava isso. Acho que tem uma lógica, ou seja, a lógica é que quando ele recebia um aumento, ele começou a ganhar mais, né? Depois que ele se tornou independente, ele de fato não ajustava seu padrão de consumo para um novo patamar, né? Ajustava em primeiro lugar o padrão de guardar, de quanto que ele guardava. Agora, acho que tem um outro obstáculo também, que faz parte aqui da nossa profissão, é de que saber investir essas reservas, né? Acho que faz muita diferença em horizonte de longo prazo, né? Um horizonte de 20 anos, de 30, de 40 anos de dinheiro sendo guardado, se você investe a uma rentabilidade de 1, 2, 3 ou 4% real ao ano. Faz muita diferença, né? Então, os conselhos de investimento são fundamentais aqui. São praticamente tão importantes quanto guardar dinheiro. Tá? Obviamente, se você não guarda, não tem como investir, portanto, guardar é uma condição necessária, mas não suficiente, porque saber investir é importante também. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Né? Quer dizer,
que flerta um pouco com a autonomia, porque é isso, você também saber o que fazer com aquilo de uma maneira...
Também, né? Ser bem assessorado. E a gente sabe também que o mercado brasileiro, a gente tem visto, né? Quer dizer, tem evoluído de uma forma bastante rápida nos últimos 5 anos, 6 anos, em termos de oportunidade de investimentos. Então, hoje não é por falta de oportunidades, não é por falta de produtos que alguém deixaria de investir bem os seus dinheiros, não é por falta de bons assessores, né? É questão de querer entender a importância e a relevância disso, que aí, no fim das contas, a importância e a relevância dos juros compostos, da capitalização composta no longo prazo, né? Juros e juros sobre juros e juros sobre juros sobre juros, né? Podia ficar falando mais aqui.
Vamos usar isso a nosso favor, né?
Exato, usa isso ao favor. Diz que a frase é de Einstein, né? Eu acho que eu confirmei com algumas pessoas que ele falava que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo, né? Porque, de fato, parece que é dele mesmo a frase, eu não sei, mas dizem que é. E eu acho que é isso, né? Então, acho que esses são alguns obstáculos, né? Primeiro, não ter uma noção sobre gastos e receitas, depois, a mobilidade do teu status, às vezes, exagerada, que impede que você guarde mais, e acho que é questão de saber investir bem.
A gente tinha uma colega no banco que ela trabalhava numa área e todo estagiário que era efetivado, ela tentava doutrinar a pessoa a não pensar com a cabeça do salário da efetivação, mas continuar vivendo com o salário de estágio para começar uma educação financeira da pessoa no início da jornada profissional dela.
Você sabia que eu escrevi duas colunas relacionadas a esse papo que a gente está tendo aqui? A primeira delas é o seguinte, que era justamente de um estagiário que, num papo, ele disse assim, não, quando eu atingir R$1 milhão, eu paro de trabalhar. E que ele tem razão, porque toda a perspectiva de gasto de renda dele, R$1 milhão seria o suficiente para ele viver a vida inteira, desde que ele não fizesse isso que você disse.
Não fizesse um aumento do padrão.
Mantivesse.
Então, provavelmente é uma pessoa que mora com os pais, então vai seguir morando com os pais até os 150 anos do pai, que vai ter...
Aí não dá, né?
Matusalém, não.
Mas isso é uma coisa importante, porque às vezes você também idealiza um número e que esse número ele faz sentido para a sua situação presente, porém a gente vai aumentando os nossos gastos e as nossas expectativas e o gosto, né?
Porque
o gosto vai se afigurando.
Voltar e descer...
comprar um apartamento para ver se vai continuar aumentando
o E depois
o
descer, por exemplo, de padrão de vida, mudar voluntariamente um trabalho árduo, tá? Não é fácil. Né? Tem até os viés, a aversão à perda, tem até a ver com isso, você sente demais. Então, é melhor, de fato, não tentar evoluir de alguma forma mais mais ponderada no teu gasto, ou não evoluir tanto nos teus gastos, porque depois voltar para trás é super complicado.
E a outra coluna que eu escrevi era assim, você quer ter 1 milhão ou gastar 1 milhão? Porque tem uma diferença muito grande. Porque às vezes você quer aquela quantia para usar, usufruir, não necessariamente para ter aquela... Você quer ser, na verdade o título era, você quer ser 1 milionário ou gastar 1 milhão? Porque tem uma diferença também muito grande, porque o você poupar é o você, como a gente já falou 1 milhão de vezes aqui, é você adiar um prazer em troca de um benefício futuro que muita gente não tem essa paciência toda para esperar. E para mim, assim, acho que o que mais atrapalha o rolê aí das pessoas não conseguirem encontrar essa independência financeira é o fato de não ter esse senso de urgência, do perigo do amanhã durar para sempre. Ah, mas amanhã. Então, a falta desse, sabe, desse, poxa, ferrou, a água bateu. Eu acho que isso atrapalha muito as pessoas não buscarem essa independência.
Esse é um ponto também que o Russell fala no livro Psicologia Financeira, né? Que muitas das coisas que a gente acha que são coisas de investimentos ou coisas financeiras não são. São coisas psicológicas, de ego, né? De querer mostrar. Tem muita gente que quer mostrar que tem. Né? Então, o cara fala do cara que mandou comprar moedas de ouro e um monte de moedas de ouro numa joalheria para jogar no mar e ver se fazia aqueles pulinhos, né? Tipo, quanto tempo dá para levar um padrão desse? Para que o cara fez isso? Para mostrar que podia. Só que um padrão de vida desse estilo, onde é capaz de jogar moedas de $1,000 assim no lago, tem um tempo que dura, que é bem limitado, né?
Eu já ia mergulhar manter lá no lago e só ficar esperando lá.
Com uma... peneira,
com a barredinha, assim, ó.
Obviamente era uma questão de vaidade, de querer mostrar. Acho que é raro gente que queira fazer jogar moeda de ouro assim, mas às vezes tem gente que quer outras coisas, né? Na roupa, no lugar que frequenta, no carro, no apartamento, nas joias que usa, no tipo de coisa, que é muito mais um problema, uma questão psicológica e menos uma questão financeira.
Mas você sabe que me fez lembrar, uma vez eu estava assistindo, acho que era um documentário a respeito de ganhadores de grandes prêmios e tal, e aí apareceu uma, na verdade ele não era nenhuma coisa nem outra, mas ele era um garimpeiro que tinha encontrado, acho que a maior pepita já encontrada no Brasil, ou coisa que valha, e que ele estava lá no norte e queria vir para o sudeste fazer uma viagem, e ele foi até o aeroporto naquela época, imagina, a gente está falando no começo da década de 80, e ele foi muito maltratado no balcão em que ele foi comprar passagem, que ele bateu lá para comprar passagem no aeroporto. E ele se sentiu tão humilhado, que ele comprou todos os lugares de um voo de carreira, para poder vir a São Paulo, para provar que ele tinha dinheiro, porque ele se sentiu ali maltratado. Obviamente, isso é um extremo, e é um caso verdadeiro isso, mas de como para ele aquilo foi, imagina de todos os perrengues que ele já deve ter passado na vida, ele ainda se submeter a uma humilhação daquela, e ele usou o dinheiro como uma forma de se provar, não, eu posso. E aí, obviamente, a história aí se explica pelo fato dele ter morrido, acho que até morreu já na miséria e tal. Mas isso acontece muito, então, ou seja, é muito mais uma questão de autoafirmação, de ego, de questões que vão além do tamanho da conta bancária.
Muita terapia, né, gente?
Muito. Nossa. Eu quero saber se quando a gente fala de independência financeira, eu vou até olhar para você, vale a sua máxima de antes tarde do que mais tarde.
Ah, então, eu estava pensando nisso quando
justifique seu ponto.
Justifico o meu ponto. Eu não sei se independência financeira, mas acho que sim, quando a gente começa, não interessa a idade, o importante é começar. Vale sempre o antes tarde do que mais tarde, porque às vezes o despertar dessa consciência para o que a gente faz com o nosso dinheiro, para a nossa relação com o dinheiro, eu acho que não é ao mesmo tempo para todo mundo, né? Tem gente que demora mais, depende de tanta coisa, criação, educação, como foi a vida profissional, a questão do emprego, dificuldades e tudo mais, o conhecimento sobre o assunto. Mas eu acho que dependendo do quão tarde a pessoa começa, talvez ela não conquiste a independência financeira dela. Mas talvez ela vai se aproximar muito mais de um equilíbrio, como a gente vinha falando falando aqui, que seja de um equilíbrio, que seja de um começo de uma jornada de investimentos. Então, eu acho que vale, sim. Uhum. Mas eu também acho que o risco da pessoa não conquistar essa independência que a gente fala do poder de escolha, né, de saber o seu limite e o seu ideal, de tudo isso que a gente conversou aqui, talvez não chegue.
É, a independência total, provavelmente algumas pessoas que começam tarde não vão chegar, mas como eu falei, existem níveis de independência, né? E, obviamente, algum tipo de independência é obtido na hora em que você começa de alguma forma, né? É, ou seja, a pessoa consegue... Hoje você vê muitas pessoas, eu diria que é uma quantidade enorme, milhões de pessoas no Brasil sobrevivem com 15, 20% da renda que tinham quando trabalhavam, né? Uhum. Sobrevivem, essa que é a palavra, sobrevivem, né? Uhum. Eventualmente, sei lá, consomem isso em alimentos e poucas outras coisas. Se essa pessoa tivesse guardado algo que fosse, né? Algo de melhor já teria na sua qualidade de vida, né? Então, certamente, melhor tarde do que mais tarde, sem dúvida. Agora, isso não tira o fato de que quanto mais cedo, de fato, muito melhor, né? E que se quem constrói com esses pilares que a gente está comentando, com toda uma questão de disciplina financeira, com qualidade dos seus investimentos, se consegue, de fato, algum recurso, o nível de independência que ela terá será muito maior, né?
Né?
Sem palavras.
Fechou? Vamos encerrar?
Vamos encerrar. Então, obrigada, gente. A gente ia encerrar mesmo. Mas Martim lacrou o nosso encerramento.
Tivemos manchetes, lacração, o que mais?
Teve de tudo aqui.
A gente, o próximo é nosso.
Mônaco. Então, tá. Compra Mônaco? Não.
Gente, obrigada. Foi uma alegria, como sempre. Boa semana para vocês.
Para você também.
Obrigada. A gente se encontra no próximo.
E obrigada a vocês que acompanharam mais esse episódio em áudio e vídeo aqui do Investidor em Foco. Na semana que vem a gente está de volta. Não esqueçam que é toda terça e quinta, nem sempre tem áudio e vídeo, então aproveite quando a gente está aqui compartilhando essa proximidade com vocês. Foi um prazer. Até a semana que vem.